Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Julgamento. Eu não faço a mínima ideia do que vou falar. Eu geralmente tenho três temas, ou vá, um tema e mais algumas coisinhas e escrevo aqui no meu caderno que está à minha frente. Mas eu desta vez não faço a mínima ideia. Eu tenho alguns temas preparados para quando acabar Erasmus, que é para fazer tipo, fazer uma reflexão final. E eu tenho algumas coisas que quero falar agora, mas eu simplesmente não sei como desenvolvê-las. Então pronto, venho só desabafar, não sei se isto vai ficar bom, não sei se vou publicar isto, mas vamos ver no que vai dar. É neste momento meia-noite e tal, e eu estou com mixed feelings terríveis, porque falta menos de 2 semanas para Erasmus acabar e eu ir embora. E eu estou com mixed feelings terríveis, porque abrir o game, abrir como é que se diz? Abrir o jogo, abrir as cartas, pôr as cartas em cima da mesa, pronto, alguma coisa assim do género. Eu estou a adorar esta vida de Erasmus. Incrível, festa, estar num país diferente. Estar a viver sozinha, só estar com amigos e pronto, neste momento já nem sequer tenho responsabilidades nenhumas porque concluí as minhas cadeiras aqui, ainda não sei qual é a minha nota. Eu basicamente copiei os trabalhos todos, portanto eu não sei como é que vai ser a minha nota, mas também já fiz o meu exame de direito, que tive uma boa nota, por isso, é assim, eu neste momento estou de férias, não sei como é que vão ser as notas daqui de Erasmus, mas estou com um bom feeling. Estou com esperança, o feeling já não sei. Por isso agora estou mesmo sem responsabilidades e isto é incrível, é ótimo. Mas ao mesmo tempo fico sempre com aquela coisa tipo, ai, será que aproveitei o suficiente? Podia ter feito mais, podia ter dado com mais pessoas, podia-me ter dado mais com as pessoas com quem já me dou, tipo, podia ter estabelecido ligações mais, sei lá, profundas, não sei. Começo a ficar um bocado tipo assoberbada por é tipo dar overthink, basicamente. Podia ter aproveitado mais, podia não me ter preocupado tanto com algumas coisas, podia ter blá 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 blá. E é mesmo difícil, tipo, gerir as nossas expectativas mesmo acerca do passado. Por exemplo, nós temos expectativas acerca do futuro, não é? Lógico. Mas eu acho que às vezes também eu olho para trás, faço tipo uma reflexão e crio expectativas sobre o que o passado podia ter sido. Entendem? E aí, acho que é este overthink que é mesmo desnecessário, porque tipo, já não vai mudar nada. Pode-me dar motivação para eu fazer mais no futuro, mas caso contrário vai-me só deixar tipo ansiosa em relação ao que eu já fiz ou que não fiz, que podia ter feito, seja lá o que for. Então estes últimos dias têm sido mesmo, por um lado devia ser mais, devia estar mais despreocupada porque está a acabar e quero mas é aproveitar o fim e aproveitar as pessoas e as festas e não sei o quê, porque quando eu chegar a Portugal vou começar a trabalhar, né? Estágio. Mas não, parece que tenho ficado só nostálgica, mas nem é nostálgica de bons momentos, é tipo pensar, aí podia ter feito mais, não sei o quê. Tipo que eu, imaginem, eu gostei muito destes meses. E parece que estou só a ser negativa para fazer-me sentir que eu não gostei o suficiente. E é que isto é terrível, porque imaginem. Digamos que eu não aproveitei o suficiente. Eu devia manipular-me para pensar que até posso não ter aproveitado o suficiente, mas aproveitei. Estão a entender o raciocínio? Tipo, imaginem que eu não sei. Por exemplo, uma parte muito importante de Erasmus é sair à noite. Imaginem que eu não tinha saído nenhuma vez à noite. Eu podia estar agora a pensar, ok, não saí à noite, mas fiz outras coisas interessantes. Tipo, mesmo que eu não tivesse aproveitado nada, manipular-me para pensar que aproveitei. Mas não, eu sinto que aproveitei e mesmo assim estou a me fazer pensar que não aproveitei o suficiente. Isto é terrível, isto é uma autossabotagem terrível. E quero fazer muitas coisas ainda, quero aproveitar a Praga porque gosto muito da cidade e, imaginem, eu sei que vou voltar, mas eu não sei quanto, não é? Tipo, a minha prioridade agora seria, ao viajar, ir para novos sítios, não é? Não vir para um sítio que acabei por ficar a viver 5 meses. Mas não sei, isto é mesmo cansativo. Estar constantemente. Isto, lá está, é que deviam ser assim as duas últimas semanas sem pressão, aproveitar só, estar mesmo chill. Mas parece que me sinto mal por ter aproveitado ou por não ter aproveitado. E eu não estava assim há um mês atrás. Há um mês atrás estava, se calhar, mais preocupada com os meus exames. Há um mês atrás estava em Portugal ainda. Era Natal. Mas pronto, início deste mês, por exemplo. Estava mais preocupada, ai, que tenho que estudar para o exame, tenho que não sei o quê. Mas ao menos não me preocupava com estas coisas. E eu dei por mim a pensar, vocês conseguem perceber o quão ridículo é? Eu dei por mim a pensar hoje, fogo, olhem, ao menos se tivesse alguma coisa para fazer, tipo, se tivesse ainda um exame, não me sentia mal por. Eu hoje não saí de casa. Não me sentia mal por não sair de casa. Mas é que imagina, também acho que faz parte. Ah, pá, não sei. Porque eu só penso, fogo, vou ter tanto tempo em Portugal para estar sozinha em casa. Porquê que hoje não saí? Mas assim, a cena também é. Eu também estou. Eu estou cá a viver, tipo, é normal eu ficar um dia em casa. Não sei. É mesmo cansativo estar constantemente a pensar. É que eu às vezes, nem quando. Eu quando estou sozinha penso nestas coisas. Mas às vezes, nem quando estou com outras pessoas, paro de pensar nisto. E é mesmo terrível. Mas pronto. Estou a tentar não ter um breakdown. Estava a ver uma série e já estava cansada e vim gravar só. Apetecia-me gravar. Lá está, não sei tema. Escrevi no meu caderno 13º episódio e ficou em branco a seguir, porque eu simplesmente o meu breakdown não me está a deixar sequer pensar em estruturar um episódio. Tipo, não consigo. Mas por outro lado, lá está, eu tento focar-me em pensar. Imaginem, lá está, vou-me repetir um bocadinho, mas. Estou a pensar, estou com saudade já disto, ainda nem sequer acabou. Apesar de eu pensar que se calhar não aproveitei o suficiente, não sei o quê, não sei o quê, gostei muito. E eu acho que estou a pensar isto, que é para não me custar tanto a ir embora. Opá, não faço a mínima ideia, não entendo a minha cabeça. Acho que se calhar devia fazer terapia. Mas pronto, passando isso à frente. Estou mais a pensar no que vou fazer quando chegar ao Porto, porque vou começar um estágio. O que é que eu vou fazer mais? Vou estar com os meus amigos, com a minha família. Pronto, vou tipo continuar a minha vida, que isto basicamente foi uma pausa na minha vida. Foram meses de férias. E vou estagiar e também vou ter que trabalhar. E vou ter projetos com pessoas. E vou continuar o meu podcast com novos. Novas ferramentas e tipo, também tenho que ficar entusiasmada por essas coisas e estou, mas não sei, é mesmo cansativo. Enfim, estou aqui a abrir-me um bocadinho demais, mas já, ainda quero fazer muitas coisas em Praga, ainda quero ir a exposições e quero ir jantar fora e quero passear só, porque tenho essa disponibilidade e essa facilidade, porque eu no Porto não tenho carro e não tenho transporte tão facilmente quanto isso, e aqui tenho essa abertura, não é essa abertura, mas é essa facilidade, então quero aproveitar. Este episódio está a ficar um nojo, mas eu acho que vou publicar. Está espontâneo. Espontâneo é equivalente a merdoso. Acho que foi o primeiro palavrão que eu disse neste podcast. Estou burra hoje, estou mesmo mal. Mas pronto, eu digo muitos palavrões, sabem? Muitos. É uma coisa que me define. Mas eu aqui no podcast, por acaso. É como eu, quando estou à beira da minha família, também ligo assim, dá um shift, ligo assim uma Diana alternativa e não digo palavrões, só muito raramente. Agora já, por acaso, eu, alguns, tipo, na brincadeira, não sei o quê. Mas eu, quando estou com os meus amigos, pá, digo muito. E os meus pais. Ai, calma, Diana. Os meus pais sabem. Eu já lhes disse que digo muitos palavrões, só não digo à frente deles. E aqui no podcast também não digo. Mas acho que às vezes está assim um bocadinho. Pá, eu sou a favor dos palavrões. Eu não sei se já falei disto aqui. Mas eu sou a favor dos palavrões. Tipo, eu acho que os palavrões aumentam assim a intensidade das coisas. Tipo. É um auxiliar do discurso, um auxiliar de emoções. Eu gosto de me expressar com palavrões, mas eu digo muitos e digo completamente desnecessário. Eu posso estar a dizer Uma coisa mesmo banal, tipo, a parede é branca e meto assim um palavrão lá no meio, tipo, ridículo, desnecessário completamente. Mas eu digo muito. Mas pronto, acho que não consigo reduzir. Eu uma vez, eu acho que estava em Berlim com a Inês e disse-lhe, vou, porque ela também começou a ficar influenciada por mim e começou a dizer mais palavrões. Porque nem, ouve-me falar. E eu disse-lhe que ia passar um dia sem dizer palavrões, a contar a partir da meia-noite. Eu acho que não durei nem 5 minutos. Primeiro porque me esqueci. E começou à meia-noite e eu não me lembrei disso. E segundo, porque também é um hábito terrível e eu não consigo parar de dizer. É que tipo, eu não, lá está, eu não acho que, haja problema em dizer palavrões. Eu acho que há um problema na quantidade de palavrões que eu digo, porque já não é um auxiliar de emoção, é só desnecessário, está tipo lá para o meio, completamente à toa. Mas pronto. No outro dia, ok, agora vou meter este tema aqui porque tinha-o na cabeça. No outro dia estava a ver uma TED Talk, já nem me lembro como é que aquilo se chamava, mas era basicamente como a nossa personalidade muda. Por exemplo, vocês conseguem ver uma grande diferença, provavelmente, entre o vosso eu de há 10 anos atrás e o vosso eu de hoje. Até o vosso eu de há um mês atrás, ou há um ano atrás, ou seja lá o que for. Estamos sempre a evoluir e eu pessoalmente, né, consoante várias atividades, vários acontecimentos que acontecem na minha vida, noto muita diferença em mim. Por exemplo, uma viagem pode mudar, Erasmus também mudou muito, e simplesmente, tipo, os anos passam, nós vamos mudando. Eu noto uma diferença terrível entre mim, tipo, e o meu eu de há um ano atrás. E isso faz-me pensar, por exemplo, gostos. Gostos mudam imenso. Eu, se calhar, há um ano atrás detestava usar preto e agora é a minha cor preferida. Exemplo à toa. E isso faz-me pensar que eu não vou saber no que eu me vou tornar daqui a uns anos. Porque imaginem. Isto envolve muitas questões, por exemplo, do casamento, de tatuagens, qualquer coisa que seja permanente. Imaginem, ele deu um exemplo de um barco, e está a ficar mesmo confuso, mas pronto, eu vou tentar organizar os meus pensamentos. Ele falou de um exemplo de um barco que estava atracado não sei onde e era tipo uma atração turística, mas o barco foi-se. E pronto, as pessoas iam lá visitar para ver o barco e não sei o quê. E passado alguns anos, o barco ia-se deteriorando, então ia entre cantáguas. E entre cantáguas e entre cantáguas, chegou um ponto que o barco estava completamente diferente. Tipo, estava completamente renovado. Mas assim, continuava a ser o mesmo barco, apesar de estar completamente renovado, tipo, fisicamente. E essa foi essa analogia que ele fez para nós. Nós continuamos a ser a mesma pessoa, mas nós daqui a uns anos podemos estar pessoas completamente diferentes. Até porque nós fisicamente estamos constantemente em renovação, né? Tipo, as células morrem e nascem e pronto. Portanto, será que nós somos a mesma pessoa? Né? Teoricamente, sim. Então, e o casamento? Imaginem, eu amo muito uma pessoa este ano, neste momento, agora. Mas será que eu vou gostar dessa pessoa daqui a 10 anos? Será que eu me vou comprometer a um casamento? Imaginem. E depois mete em causa tudo, tipo traições e divórcios e a ideia de que o casamento, tipo, é para sempre, eterno. Tipo, o que é eterno? Porque é que eu, se calhar, daqui a 5 anos ou 10 anos ou 20 anos, já não gosto da pessoa ou já não acredito nisso, tipo. Isso é mesmo complicado. Porque é que temos de tomar decisões tão permanentes? Por exemplo, tatuagens. Por acaso estava a falar no outro dia disso com. Umas amigas minhas daqui, porque é aquela cena, será que eu vou gostar disto daqui a 5 anos? Também posso pensar, ah, posso tirar. Pá, mas se o objetivo é pensar que posso tirar, que tenho tipo uma alternativa, não sei o quê, para que é que vou fazer? Também assim, temos de tomar decisões, não podemos só ficar naquela indecisão de, ah, será que eu vou gostar disto no futuro, será que não sei o quê, e nunca saímos do mesmo sítio, temos que arriscar e não sei o quê. Só que tipo, eu não me vou conhecer daqui a 5 anos. Porquê é que eu acredito? Porquê é que eu olho para trás e penso que estou super diferente do que era antes e estou uma pessoa completamente nova e não sei o quê? E acho que eu daqui a 5 anos vou permanecer mais ou menos igual, ou porque é que eu acho sequer que tenho uma tendência? Tipo, eu se calhar daqui a 5 anos sou uma pessoa completamente diferente. Como é que é suposto eu tomar decisões sabendo que eu daqui a 5 anos sou uma pessoa completamente diferente? Eu tenho que acreditar que vou estar mais ou menos igual agora. A cena é que não vou. Pronto, eu fiquei mesmo atrofiada com isto. Por isso que às vezes TED Talks não dá para mim, porque aquilo é muito intenso. E se eu já estou numa situação tão frágil psicologicamente como estou agora, que estou a pôr tudo em questão, estou a pôr os meus últimos meses tudo em questão, não devia estar a ver estas coisas, não é? Porque assim fico com indecisões acerca do passado e com indecisões acerca do futuro também. Portanto, estou um caco. Ok, eu se calhar agora estou a ser um bocadinho preocupante, mas está tudo bem, juro. Está tudo bem. Mas pronto, pessoal, olha, nem sei o que dizer mais. Ficou só uma coisa por dizer acerca de Berlim, que eu me lembrei depois de acabar o episódio. Que é, completamente à toa agora, mudar o assunto. Mas, eu não vos falei, mas eu fui ao monumento dos judeus. Não sei se fosse... É muito conhecido, meus pais não sabiam, por acaso. Mas é muito conhecido em Berlim, que é aquele, um género de mini muros ao alto. Pronto, são tipo, não vou dizer umas tábuas, são tipo, não são postes. Pronto, aquilo é como se fosse tipo um mini muros. E o propósito daquilo é, assim, não é oficial, mas é o que as pessoas supõem, é que se represente, tipo, imite os sentimentos dos judeus durante o Holocausto. Porquê? Porque todo o monumento, aquilo entra-se tipo lá para o meio, e o chão é, não é plano, não é? Tipo, é aos montes, tipo, é altos e baixos. É mais frio do que na rua, é escuro. Eu, a primeira vez que eu fui lá foi durante a minha tour e já estava de noite. E então aquilo estava frio, estava escuro, os postes barra muros barra seja lá o que aquilo é, são altos, portanto não temos visibilidade tipo, para a rua. Estamos ali, parece que, ao fim e ao cabo, é um bocadinho o sentimento que se teria num gueto, penso eu. Para quem não sabe, os judeus viviam em guetos. E fiquei mesmo... Eu acho que o meu guia também causou um bocadinho essa pressão, porque ele não nos disse nada antes de nos fazer entrar dentro do memorial, entre aspas. Ele só disse, pronto, olhem, não vos vou dizer nada, entrem e encontramos-nos do outro lado e depois falamos sobre o que vocês sentiram. E logo isso, é-me assim uma impressão que tipo, ok, isto vai ser pesado. E de facto foi. Eu não estava à espera, porque literalmente é tipo parede e andar lá no meio. Mas achei mesmo, senti-me mesmo, parece que enclausurada e confusa, tipo, lá no meio, frio, escuro, aquilo ser altos e baixos, é tipo, não sentimos controle sobre nós próprios, parece que estamos a ser controlados, e eu senti mesmo isso. Não sei se foi um bocado forçado também pelo guia ou não, sei que senti, e foram, assim, tipo, 2 minutos terríveis. Não gostei nada daquela sensação. E no dia a seguir fui lá, já estava de dia e não foi a mesma coisa também. Já tinha ido lá, portanto, obviamente não ia ser igual. Mas pronto, achei mesmo que o facto de ser de noite e de ir com aquela ideia e tudo, fiquei com uma sensação terrível. E pronto, não quero nem imaginar como terá sido para todos as vítimas do Holocausto. E eu acho que para toda a população no geral, tipo. Enfim, pronto, não vou entrar por aqui, porque já, meu mood já não está muito bom, então se eu começar a pensar nestas coisas ainda pior, por isso, eu não sei se vocês gostaram deste episódio, mas acho que foi necessário para mim, agora as minhas colegas de casa estão aos berros, portanto, vocês provavelmente estão a ouvir, eu prometo que este será o penúltimo episódio, com as minhas colegas de quarto a fazer barulho. De quarto não, de casa. E pronto, é isso. Espero que vocês tenham gostado ou não. Pá, não sei. Tenho-me esquecido de dizer, mas por favor deixem uma avaliação de 5 estrelas vá, a avaliação que vocês acharem que é justa. Tanto no Spotify como no Apple Podcasts. E é isso. Obrigada por ouvirem este meu breakdown. E vemo-nos no próximo... Vemo-nos, não. Ouvimos-nos no próximo episódio. Um beijinho e obrigada.